da Jovem Pan.
Ninguém mais tá preocupado com o fato do troço ser ilegal.
Então tá ficando até um pouco engraçado.
Pra isso aí, mas eu me espanto.
Reitero, nunca fez nenhum tipo de gesto autoritário ou ditatorial?
Sim, pra investigar aqueles que estão nos investigando.
Mas ainda tem muito abuso por aí.
É exatamente o que ele disse na reunião, nada.
Isso é um absurdo, são hienas que se aproveitam de um momento de fragilidade assim.
Os principais fatos da política e da economia, analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
E aí, pessoal, aqui é o Vitor Brown, âncora de Os Pingos nos Is. Você já tem o Panflix, a TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. É de graça, eu já baixei o meu.
No Esporte em Discussão, você encontra o melhor time de comentaristas esportivos do rádio e da internet.
90 minutos de muita discussão,
informação
e muito humor
sobre os principais assuntos do mundo do futebol.
Olá, seguimos com o nosso Esporte em Discussão para você. Já no intervalo aqui a gente já chegou a um acordo, todos acordaram que
não há.
Como já houve uma convergência ao contrário?
De segunda a sexta, na nossa página do Facebook,
no AM 620
e no canal do YouTube Jovem Pan Esportes.
Não esqueça de se inscrever.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade para você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Atenção, emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
Olá, muito boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 26 de agosto de 2020. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda mais uma vez. Começa agora mais uma edição do Jovem Pan Agora com os principais destaques do Brasil e do mundo para você. Estamos ao vivo em AM e pelo Panflix, Twitter, Facebook e no site jp.com.br. Eu sou Olivia Fernanda e seguimos juntos até as 5 da tarde. Vamos aos destaques de hoje.
Jovem Pan Agora.
Sem apresentar provas, presidente Jair Bolsonaro afirma que ONGs comandam crimes ambientais no Brasil e no exterior. Fala aconteceu nesta quarta-feira durante discurso gravado pela cúpula sobre biodiversidade da Organização das Nações Unidas. Senadores aprovam convite para que Ricardo Salles preste esclarecimentos sobre incêndios no Pantanal. O requerimento pede que o ministro do Meio Ambiente apresente subsídios sobre a adequação da legislação que trata da proteção da flora e da fauna na região. E Congresso cancela a sessão que analisaria veto de Jair Bolsonaro à desoneração da folha de pagamentos das empresas. A desoneração atinge os 17 setores na economia que mais empregam trabalhadores. João Dória anuncia que vacinação de médicos contra a Covid-19 deve começar ainda este ano em São Paulo. O governador do estado assinou nesta quarta-feira um contrato para o recebimento de 46 milhões de doses da Coronavac. E Donald Trump e Joe Biden realizam o primeiro debate eleitoral marcado por interrupções e troca de acusações. Os dois candidatos à presidência dos Estados Unidos abordaram temas como a pandemia, meio ambiente e racismo. Agora são 4 horas e 4 minutos. Este é o Jovem Pan Agora, que só está começando, e a gente vai a Brasília, pois o senador Davi Alcolumbre cancelou hoje uma sessão conjunta que estava marcada para análise de vetos do presidente Jair Bolsonaro. Nosso repórter Antônio Maldonado tem mais informações. Boa tarde, Antônio.
Oi, boa tarde a todo mundo que está acompanhando aqui a Jovem Pan. Olha, o presidente do Congresso Nacional, o senador Davi Alcolumbre, cancelou a sessão que estava marcada para esta quarta-feira por falta de acordo em relação à pauta de votação. Entre as matérias previstas estava o veto do presidente Jair Bolsonaro à prorrogação da desoneração da folha de pagamento de diversas empresas. A tendência é que o parlamento derrube essa decisão e, por isso, o adiamento gerou polêmica entre os parlamentares. Segundo aí o senador Major Olímpio, o líder do governo no Congresso, o senador Eduardo Gomes, havia garantido que a sessão ocorreria nesta quarta-feira.
Muito ruim para o país, muito ruim para aqueles que acreditam e querem investir no país. Dá claras mostras que o governo não tem proposta de fato e só quer empurrar com a barriga para ver se o problema sai da frente.
Bom, a manutenção da desoneração deve gerar uma perda de arrecadação de bilhões de reais ao governo federal. Por outro lado, acabar com o benefício fará com que funcionários de pelo menos 17 setores da economia passem a custar mais caro ao empregador, o que pode aumentar o número de desempregados no país. Entidades falam na redução de até 6 milhões de vagas de trabalho caso o veto seja mantido. Por isso, parlamentares como o deputado Marcelo Ramos consideram a decisão urgente.
Já passou da hora de enfrentar esse tema de forma democrática, levando a voto e derrubando esse veto para manter os empregos de milhões de brasileiros.
Bom, é bom a gente lembrar que o governo tem trabalhado para encontrar alternativas para manter e até ampliar a desoneração da folha de pagamento. Uma delas é criar o imposto sobre transações digitais, cuja arrecadação compensaria a perda com a manutenção do benefício. A medida, no entanto, é impopular e parlamentares dizem que não há ambiente político para que ela seja aprovada neste momento, aí, às vésperas de uma eleição municipal. Por isso, é interessante para o Palácio do Planalto adiar o máximo possível a análise do veto presidencial.
Muito obrigada pelas informações, Antônio Maldonado. Agora são 4 horas e 7 minutos de Brasília. Vamos para os Estados Unidos para repercutir o debate de ontem entre o atual presidente republicano Donald Trump e o candidato democrata Joe Biden. Ambos concorrem para a vaga na presidência em 2021. Então, direto de Nova York, a nossa correspondente Mariana Giangiacomo traz todos os detalhes dessa disputa da noite de ontem. Boa tarde, Mari.
Olá, boa tarde a todos. Olha, uma pesquisa feita pelo canal de TV CBS aqui dos Estados Unidos mostrou que 69% dos eleitores que assistiram ao debate ontem se sentiram irritados depois do debate. Só 17% se sentiram informados. Isso porque esse debate foi, no mínimo, caótico. Para a gente ter uma noção, o mediador, que foi o Chris Wallace, um jornalista veterano com muita experiência da Fox News, ele precisou praticamente implorar para que os candidatos o deixassem falar, o deixassem fazer as perguntas. O Trump interrompia o Biden, interrompia o mediador, e aí o Biden ficava confuso, ficava visivelmente nervoso, perdia o raciocínio. Teve uma hora até que ele se esqueceu de qual era a pergunta, qual tinha sido a pergunta feita pelo mediador, e até chegar a um ponto em que o Biden mandou o presidente calar a boca. O Biden disse, shut up, man, então cala a boca, cara. E esse foi o nível do debate de ontem, então imagina só, o eleitor que ainda está indeciso, 10% dos eleitores ainda estão indecisos aqui nos Estados Unidos, esse eleitor que foi assistir a esse debate ontem procurando entender mais, conhecer mais os candidatos, saber mais sobre as propostas, saiu extremamente frustrado porque foi um debate cheio de interrupções, ficou difícil alguém conseguir completar o raciocínio ali. Bom, foi um debate de 1h30 em Cleveland, no estado de Ohio, que foi um estado que votou, onde o presidente Trump ganhou em 2016, um estado que vai se consolidando como um estado republicano. E é claro que os candidatos tocaram em várias polêmicas, não dava para ser diferente em um ano como esse. A primeira delas, a questão da Suprema Corte norte-americana, a indicação da juíza Amy Coney Barrett, que o Trump quer indicar para a vaga que era de Ruth Bader Ginsburg, e os democratas tentam barrar essa nomeação, tentam impedir que essa nomeação seja feita antes das eleições. O presidente Trump também respondeu perguntas sobre a reportagem do New York Times, dizendo que ele teria deixado de pagar impostos por 10 anos. O presidente repetiu que essa notícia seria falsa, que seria fake news, disse que ele pagou, sim, milhões de dólares em impostos. E ontem o Biden também divulgou os dados dele sobre impostos, dele, da esposa de Joe Biden, também da vice Kamala Harris e do marido dela, para já evitar qualquer tipo de pergunta, qualquer tipo de problema nesse sentido durante o debate. Os dois também falaram muito sobre a questão da pandemia, com o Biden culpando o presidente pela situação do país, com mais de 200 mil pessoas mortas por causa da Covid-19, e o Trump sempre na defensiva, dizendo que se não fosse ele na presidência, a situação seria ainda pior. E um outro tema também muito falado, é muito debatido ali entre os candidatos, foi a questão do racismo, a questão dos protestos nos Estados Unidos. É uma questão estratégica para o Joe Biden. Ele se tornou o candidato democrata por causa disso, na verdade, por combater essa questão do racismo. O Biden, ele não ia tão bem nas primárias do Partido Democrata, né, que são as votações dentro do partido para decidir quem será o candidato, e ele ganhou o apoio de um congressista negro muito influente aqui nos Estados Unidos, o James Clyburn. Isso ajudou muito o Biden, ajudou, melhorou muito o desempenho dele na Carolina do Sul. A partir daí ele decolou e virou o candidato democrata. E o Trump falando sobre o law and order, que é a lei e ordem, que é a estratégia firme dele, rígida para lidar com os protestos, dizendo que os protestos são violentos. O Trump, na verdade, ele coloca tudo ali em um mesmo pacote. O aumento da criminalidade, que realmente acontece aqui nos Estados Unidos, acontece em Nova York, né, o país passando por uma situação econômica muito difícil. Então há um aumento de criminalidade e os episódios de vandalismo, de tumulto, de violência dos protestos. E aí o Biden se defendeu também de algumas acusações do Trump e disse que ele não é favorável ao movimento Defund the Police, que pede pela retirada de verba da polícia, né, para o redirecionamento de verba. O Biden disse que ele não é favorável a isso, que protestos são diferentes de atos de violência. E só para encerrar, um outro ponto também interessante em que eles tocaram foi o Brasil. O Biden disse que o Trump não está fazendo nada para impedir a destruição das florestas tropicais no Brasil. Disse que se ele for eleito, vai reunir países para oferecer ajuda financeira para o Brasil e que se o Brasil não fizer nada a respeito, perdão, o Biden vai sim, o Brasil vai sofrer consequências econômicas. Isso de acordo com o Biden, se ele for eleito. Bom, eu continuo aqui acompanhando, né? Falta um pouco mais de um mês, na verdade, para a votação no dia 3 de novembro, mas a votação já começou em alguns estados. Os estados oferecem essa possibilidade de votação antecipada e a gente tem mais dois debates presidenciais ainda até o dia 3 de novembro e na semana que vem tem um debate entre os vices, o vice-presidente Mike Pence e a vice na chapa de Joe Biden, Kamala Harris. Eu volto a qualquer atualização. De Nova York, Mariana Janjacomo.
Muito obrigada, Mari. E quem traz uma análise do debate entre Donald Trump e Joe Biden é o André Marinho. Vamos acompanhar.
Democratas versus republicanos. Trump. Biden. Casa Branca 2020.
Foram 94 minutos de intensa hostilidade entre Donald Trump e Joe Biden, que protagonizaram o debate mais caótico da história das eleições presidenciais americanas. Os dois candidatos surgiram no palco cercados de expectativa e logo partiram para jugular um do outro, descarrilhando o debate. Biden veio para Cleveland visando se apresentar como um retorno à normalidade e unificar o país após 4 anos frenéticos e histéricos com Trump no poder. Mas o seu pavio também se mostrou curto. Biden não só mandou Trump calar a boca 2 vezes, como chamou de palhaço, mentiroso e racista. Trump buscou desqualificar Biden, pintando ele como frágil, manipulável, volúvel e refém da extrema esquerda do Partido Democrata. Já Biden condenou a gestão errática de Trump à frente da crise da Covid-19 e repercutiu a divulgação de uma reportagem do New York Times sobre o suposto histórico de evasão fiscal nas declarações de imposto de renda de Trump. Biden também passou muito tempo falando diretamente para a câmera, buscando se conectar com o telespectador, assim dirimindo suspeitas que ele está associado à extrema esquerda, ao declarar que eu sou o Partido Democrata. Em um momento inacreditável, Biden fez vista grossa para o caos sendo perpetrado pelos antifas, tratando-os como uma simples ideia e não o grupo organizado e violento que são, enquanto Trump titubeou ao condenar categoricamente grupos de supremacistas brancos. Biden superou as baixas expectativas que o rondavam. Ele tinha mais a perder do que Trump a ganhar e se manteve estável na maioria do debate. E não acho que isso possa ter alterado a opinião de muitos eleitores. Dessa vez, Biden não cometeu gafes absurdas, como quando afirmou que estava 180 anos no Senado, que haviam 200 milhões de mortes por Covid ou 150 milhões de mortes por armas de fogo por ano. Para os democratas que temiam que Biden pudesse ter uma performance desastrosa, essas suspeitas hoje foram dirimidas, olhando adiante para os próximos debates. Trump se saiu bem em alguns temas, em especial quanto à restauração da lei e da ordem, a nomeação de juízes para a Suprema Corte e o Judiciário Federal, a reconstrução das Forças Armadas, o seu apoio aos veteranos de guerra e também conseguiu criticar de forma eficiente o Green New Deal, o novo Acordo Verde, a proposta dos democratas endossada no plano de governo de Biden para enfrentar as mudanças climáticas através da transformação radical da matriz energética americana, descartando-a como uma medida utópica, inviável e destrutiva para a economia. E ao final do debate, eu suspeito que pouquíssimas opiniões possam ter se modificado, algo que deve naturalmente beneficiar ambos os candidatos, visto que pesquisas indicam que uma maioria maciça dos eleitores já fizeram sua cabeça quanto a quem votar em novembro. Se o vencedor foi a pessoa que demonstrou maior força, assertividade e personalidade, Trump foi o vencedor. Já Biden passou o teste de vitalidade, mostrou que estava com sinais vitais e transpareceu ser suficientemente articulado e competente. Mas se contundência, combatividade e energia é o que o eleitor americano estava buscando ontem, Trump certamente foi o vencedor.
Agora são 4 horas e 16 minutos. A gente continua com esse assunto sobre o debate de ontem entre Donald Trump e Joe Biden. Mas para isso agora eu converso com o professor de Relações Internacionais da FMU, Manuel Furriella, que vai nos ajudar a entender o cenário eleitoral norte-americano à noite de ontem, também que é bastante decisiva. Boa tarde, professor. Obrigada por conversar com a gente aqui no Jovem Pan agora.
Boa tarde.
Professor, bom, o debate foi bastante tumultuado, como a Mariana Giangiacomo, nossa repórter, trouxe. Uma pesquisa mostrou que 69% dos entrevistados se sentiram irritados com o debate e apenas 17% se sentiram informados. E aí, professora, a internet não perdoa. Teve meme, teve gente dizendo, fazendo análise, que o debate entre os dois foi briga de família no Natal. Então, professora, explica pra gente como que foi o debate, mas principalmente por que tanta gente teve essa percepção de que foi um evento, assim, bastante confuso.
É, realmente foi confuso, né? A percepção foi correta. Mas, na verdade, já era um pouco do que a gente esperava, né? A gente não esperava que seria um debate propositivo, como acabou não sendo, né? Se a gente for analisar efetivamente o que cada um dos candidatos propõe para uma futura gestão do Trump ou para uma nova gestão do Biden, a gente vai verificar que pouco foi delineado nesse sentido, né? Houve ali, na verdade, um grande embate, e essa questão da confusão também é muito decorrente de uma própria postura, uma forma como o Trump, é um grande comunicador, já teve até programa de televisão, ele articulou-se ali para desconstruir qualquer tipo, né, de construção, qualquer tipo de ideia que o Joe Biden prepararia ou preparasse tanto para responder às questões, como principalmente para trazer pontos difíceis, né, para o Trump responder a questão do imposto de renda, a nomeação da nova juíza para a Suprema Corte, enfim, aqueles aspectos, o coronavírus, né, o Covid, a gente já sabia de vários aspectos, vários desafios que Donald Trump teria. E o Donald Trump, de uma forma muito bem pensada, na lógica aí de como ele, como comunicador, ele faz e de uma personalidade muito assertiva, muito direta, ele procurou tumultuar um pouco a construção de qualquer ideia que colocasse em saia justa, né? Então, teve esse aspecto do Trump, mas teve também já uma postura do Biden chegar ali totalmente armado para, obviamente, atacar o Donald Trump, que é aquele que, apesar de não estar na predileção nas pesquisas, ainda é quem ocupa o poder, a Casa Branca, tendo grandes chances aí de reconstruir sua candidatura. Então, não foi efetivamente um debate informativo ou de construção de ideias. Foi um debate de embates, de combates entre os dois.
Professor, você levantou algumas questões que foram abordadas ontem no debate, mas eu quero te perguntar sobre questões como coronavírus, racismo, violência policial. Qual foi a narrativa de Trump e Biden acerca desses temas que são muito importantes, sensíveis e que está calibrando até a tendência de voto dos eleitores norte-americanos nesse momento?
No caso do coronavírus, o Joe Biden cobrou muito Donald Trump por conta das numerosas mortes, né? O país que lidera o número de mortes, né? E o que o Donald Trump procurou apresentar, primeiro, foi o ineditismo dessa pandemia. Ela começou com muitas dúvidas sobre tratamento, sobre como lidar com a pandemia, e também contrapôs alguns dos argumentos do Biden, apresentando que até mesmo o Partido Democrata, no primeiro momento, não defendia o confinamento. Então, Donald Trump foi muito cobrado, né, dessa quantidade enorme de mortes, mas tentou mostrar que agiu e que as mortes seriam muito mais numerosas se não houvesse um tratamento que foi oferecido a toda a população, mesmo, né, com a grande quantidade de contaminados. Então, nós tivemos ali um embate realmente muito forte em relação a isso, mas eu acredito que Donald Trump conseguiu apresentar também posições, não estou dizendo aqui se são as melhores ou não, mas contraposições. Eu acho que ele foi preparado, né, com bons argumentos, pelo menos para uma contraposição, já que é o grande fator que tem trazido o seu desgaste esse ano. Se a gente analisasse o ano passado, ou até mesmo no começo desse ano, Donald Trump seria o favorito, né? Os resultados das pesquisas seriam o contrário do que tem sido agora. A conta mesmo pesada para sua gestão tem sido o coronavírus. As questões de embates raciais também são questões importantes, mas elas são questões históricas, né? A gente tem, infelizmente, um racismo estruturado na cultura americana, né? Nós tivemos alguns passos importantes na história dos Estados Unidos, principalmente ali no final dos anos 60, começo dos anos 70 do século passado, com uma mudança legislativa importante, né, que acabou com a segregação, a separação de direitos diferentes para negros e brancos. Mas a partir de então, a evolução foi muito pequena. E a gente até entende por quê. Porque uma coisa é você fazer, identificar um problema estrutural que era legislativo nos Estados Unidos de divisão de negros e brancos e acabar com isso, como já foi tarde, já se acabou. Outra coisa é você mudar uma postura da sociedade, né, que infelizmente, né, ela tem uma grande parte da sociedade, uma parte da sociedade tem posições preconceituosas. É mais difícil tratar essa questão, é mais desafiador. E Donald Trump procurou mostrar que vai continuar investindo na polícia, né, mas no sentido de garantir a lei e a ordem, né, que são lemas que ele usa muito fortemente. E quando ele devolveu para Joe Biden se ele tiraria os investimentos, ele até conseguiu ali também contornar muito bem, né, dizendo que vai manter os investimentos, mas que não só lei e ordem, mas também justiça, né? Então, a gente vê que os dois também souberam lidar bem com esse grande desafio, né? Como eu disse, é uma questão estrutural nos Estados Unidos muito difícil, né? Precisa, obviamente, ser combatida, né? Mas muito difícil de se lidar com isso e tirar efetivamente, né, os investimentos na polícia não necessariamente vai fazer com que esteja relacionado a uma atitude policial menos preconceituosa, né? Então, essa relação que se estabeleceu, né, em algumas manifestações, ela não é muito clara para a opinião pública. Eu acho que os dois se saíram bem nessa questão também, né? Não, sair bem não é fácil nenhuma delas, mas para fins de debate, eu acho que eles souberam argumentar bem, né? Tanto é que todo mundo está delineando que o Joe Biden superou as expectativas, até porque ele tem uma postura muito mais moderada, E Donald Trump fala bem, é um comunicador e é muito assertivo, muito direto, o que fez também com que ele fosse eleito, né, na eleição passada. Mas Joe Biden soube equilibrar. Então, acho que em vários aspectos a gente teve quase que um equilíbrio, pelo menos aí na forma como lidar com essas saias justas.
Agora, professor, nós sabemos também que Donald Trump tem um perfil de desestabilizar o candidato, né? Fazendo interrupções constantes, intimidações. E Joe Biden, até mesmo ao longo da corrida eleitoral, ele já recebeu críticas pela sua postura mais calma, coloca um peso pela idade mais avançada que Joe Biden tem. Então, o senhor já disse que Joe Biden foi armado, mas pelo o que vimos ontem e também pela sua experiência em analisar o eleitor americano, a performance de Biden teve um saldo positivo na noite de ontem?
Eu acho que acaba sendo positivo, porque as expectativas em relação ao desempenho de comunicação, né, de ser mais direto, mais combativo, não era o que a gente esperava. Né, por uma postura histórica, ele é um político de quase 50 anos de carreira, onde já se conhece bem as posturas dele. Ele foi vice-presidente do Obama também, teve ali uma participação, então havia uma previsibilidade e superou as expectativas, mas isso não faz com que ele não tenha cometido erros. E o principal erro que ele cometeu durante o debate, nesse quesito que você está falando, né, nessa parte de articulação no debate, não de da qualidade das respostas que deu, né? Mas nessa parte de articulação, de postura, ele derrapou quando ele não lembrou uma das perguntas que lhe foi dirigida. Né? Fizeram uma pergunta, ele pediu, né? Ele sinalizou que havia necessidade de repetir. Então, ali foi uma derrapada, né? Nessas críticas que se faz a ele, né? Deu munição para as críticas. E um ponto que eu acredito que vai ser mais explorado, que é a sua idade avançada. Não é tão mais avançado do que o Trump, né? Mas, de qualquer forma, há uma impressão, uma imagem dele de que a idade tem um pouco mais de peso no seu desempenho, né? Seria uma fragilidade. Né? Evidentemente que não é tão simples assim a gente atribuir isso. Ele é um político experiente, foi escolhido, né, pelos democratas. Então, os dois candidatos são fortes. A gente pode falar o que for, mas são dois candidatos fortes, né? E ele também. Mas, no caso, né, alguns já atribuem que a idade tem um peso e que ele já teria um grau aí de dificuldades senis, né? De qualquer forma, isso vai ser explorado. Esse foi o grande ato falho que ele cometeu no debate de ontem, nessa questão de postura e articulação.
E até mesmo quando foi feito o anúncio da senadora Kamala Harris como vice de Biden, houve a análise de que ela teria a postura mais enérgica necessária para enfrentar Trump nessas eleições. Diante disso, professor, o que nós podemos esperar do próximo debate no dia 7 de outubro, que será entre a vice do Partido Democrata, Kamala Harris, e o vice do Partido Republicano, Mike Pence? As questões abordadas em um debate de vice-presidentes são as mesmas que vimos ontem?
Eu acho que vai ser um pouco diferente. Em relação à postura, concordo com você, né? Um dos motivos que levou Biden a escolher sua vice foi essa característica dela de ser combativa, né? Tem outros fatores, né? Ele procurou agradar o eleitorado feminino, o eleitorado ligado aos imigrantes, aos latinos, aos negros. Então, tem uma série de grupos, né, que ele tenta trazer para si, e que são grupos representativos da sociedade que trazem efetivamente voto, né? Então, a candidatura democrata, em termos de lógica de construção, ela foi bem pensada, né? Eu acho que eles se prepararam para enfrentar um candidato difícil, né? Um candidato com força, que é Donald Trump. Então, tudo foi pensado assim, na ponta do lápis, eu diria. Com relação à postura dela, ela é muito mais combativa. Ela é uma parlamentar reconhecida, né, em composições fortes, né, muito claras, né? Mas, geralmente, esses debates de vices, né, por incrível que pareça, vamos ver se isso vai ser diferente, né? Geralmente é dali que vem um pouquinho mais de propostas. Como as cobranças não são as mesmas propriamente do que o candidato titular, né, onde tem que ter esses grandes embates mesmo, né, eu não gostaria de dizer isso aqui, né, gostaria de dizer que teriam que ser embates com propostas, mas a gente entende um pouco da lógica, né, eles vão ali para um confronto mesmo para buscar a eleição. Mas no caso dos vices, ali geralmente tem chance de vir um pouquinho mais de propostas. É até uma forma de sinalizar para os eleitores e trazer votos num meandro, num outro tipo de meandro. Mas olha, com a vice que o Biden escolheu, né, que é tão combativa, a gente tem talvez aí uma chance de surpresas, fugindo um pouco dessa tradição propositiva de debates de candidatos na vice.
Está bem, professor. Os olhos do mundo estão voltados, né, para essa reta final das eleições norte-americanas e, como sempre, muito esclarecedor conversar com você, para o nosso ouvinte e espectador também formar sua opinião e entender esse cenário. Muito obrigada. Nós conversamos com o professor Manuel Furriello, professor de Relações Internacionais da FMU. Até a próxima.
Obrigado.
Bom, agora são 4 horas e 30 minutos e como pudermos acompanhar ontem, o primeiro debate entre o democrata Joe Biden e o republicano Donald Trump na corrida presidencial esquentou. Entre as pautas, o candidato progressista citou a situação das florestas brasileiras como um mau exemplo de gestão do meio ambiente. Diante disso, a Jovem Pan quer saber: você acha que a imagem do Brasil piorou no exterior na questão ambiental? Vote através da enquete do nosso Twitter no @JovemPanNews. O resultado parcial você confere ao longo da nossa programação. Queremos ouvir você, saber a sua opinião. E o Jovem Pan agora faz um rápido intervalo. Não saia daí, a gente volta daqui a pouquinho.
Jovem Pan, agora.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
Jovem Pan, agora.
O petróleo cru de origem veneziana.
Investigações da Polícia Civil apontam.
Um novo incêndio florestal fez com que milhares...
Tudo passa pelo microfone da Pan. Jovem Pan. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
E o Palmeiras segue...
Amigos da Jovem Pan. Para analisar os lances polêmicos.
Em casa, pela fase atual que
eles... E discutir à vontade.
Mas é óbvio que o problema é bem maior do que
isso. Os principais assuntos. A notícia de última hora. Passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
Com essa história de fake news se espalhando, muita gente vem me perguntar: Átila, como que eu faço para identificar o que é fato e o que é fake? Por isso, eu resolvi preparar uma espécie de tutorial com passos do que você pode fazer. Primeiro passo, desconfie. Quando chega uma notícia, principalmente se for uma notícia das mais impactantes, procure saber de onde veio. É algum site conhecido ou um site oficial que publicou aquilo? Saiu nos principais veículos de comunicação? Segundo passo, confira sempre. Existem plataformas profissionais feitas para checar o que é fake e o que é fato. Dá uma olhadinha lá para cortar o caminho. Terceiro passo, é fato ou é opinião? Não tem nada de errado, não há nada de mal em compartilhar uma opinião honesta, só não pode confundir com fatos concretos. E quarto passo, se é verdade, compartilhe. Compartilhar informação e conhecimento é sempre positivo, o que não se deve fazer é ofender ou espalhar mentiras. Combinado?
O biólogo Átila Iamarino não cobrou cachê para participar desta campanha. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
E aí, pessoal, aqui é o Márcio Espímpolo do Esporte da Jovem Pan. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, esporte, entretenimento, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na Apple Store ou Google Play e é de graça. Eu já baixei o meu.
Toda segunda na Jovem Pan. Augusto Nunes comanda o Direto ao Ponto.
Estarei aqui no Direto ao Ponto para entrevistar personalidades que vão ajudar a conhecer melhor a alma, o coração e o rosto do Brasil.
Não perca Direto ao Ponto com Augusto Nunes. Segunda, às 21h30, na Jovem Pan e também no Panflix. Jovem Pan, agora.
Estamos de volta ao vivo, este é o Jovem Pan agora, neste momento, são 4 horas e 34 minutos, faz 32 graus aqui na capital de São Paulo e 29 graus no Rio de Janeiro. Olha só, aqui está mais quente do que no Rio de Janeiro. Bom, nesta tarde foi divulgado o vídeo do discurso do presidente Jair Bolsonaro na cúpula da biodiversidade da ONU, a Organização das Nações Unidas. Direto de Brasília, quem acompanha o evento e traz mais informações para a gente ao vivo é a nossa repórter Luciana Verdolin. Boa tarde, Luciana.
Boa tarde, Lívia. Boa tarde também a quem está acompanhando a gente. E o discurso foi bastante enfático, foi bastante duro. O presidente Jair Bolsonaro garantiu que a exploração racional e sustentável dos nossos biomas, da nossa diversidade, né, da biodiversidade vegetal do país, é uma prioridade. E como exemplo, ele lembrou da Operação Verde Brasil 2, que, segundo o presidente da República, conseguiu reverter a tendência de desmatamento que estava se tendo no país desde o início do governo dele.
Vamos dar continuidade a essa operação para intensificar ainda mais o combate a esses problemas, que favorecem as organizações que, associadas a algumas ONGs, comandam os crimes ambientais no Brasil e no exterior.
O presidente sempre alfinetando as ONGs, ele questiona muito a participação, o que que o pessoal das ONGs fazem lá, né? O que que as pessoas acabam fazendo lá na região da Amazônia. Ele até já criticou, ele até já perguntou por que que a gente não vê ONG na Caatinga, não vê ONG no Nordeste, apenas numa região que é muito rica de biodiversidade. Até por conta disso, o presidente disse que está muito preocupado com relação à biopirataria, com relação à exploração ilegal da floresta, e ainda rechaçou o que ele chamou de cobiça internacional sobre a Amazônia e rebateu narrativas classificadas por ele como falsas e também inaceitáveis, que agridem os interesses do governo brasileiro. Ele disse que o governo não vai aceitar, que está muito atento para os direitos que o Brasil tem com relação a esse desenvolvimento sustentável na região, e disse que essas críticas, essas narrativas falsas, não podem ser utilizadas como pretexto para a definição de regras injustas que deveriam ser seguidas aqui pelo governo brasileiro. Jair Bolsonaro ainda disse que a exploração vai sim ser feita, mas vai levar em consideração a proteção do meio ambiente, e cobrou ajuda internacional para proteger a floresta, ajuda internacional prevista, inclusive, em acordos bilaterais.
É preciso que todos os países cumpram com suas responsabilidades. Arquem com a parte que lhes cabe e se unam contra os males, como a biopirataria, a sabotagem ambiental e o bioterrorismo. Meu governo mantém firme o compromisso com o desenvolvimento sustentável e com a gestão soberana dos recursos brasileiros. Estaremos sempre abertos a contribuir para um debate fundamentado no respeito aos três pilares da Convenção da Diversidade Biológica: a conservação, o uso sustentável e a repartição de benefícios. Espero o mesmo compromisso por parte dos senhores.
Presidente Jair Bolsonaro hoje tem uma agenda cheia aqui no Palácio do Planalto de manhã, já recebeu várias lideranças, agora à tarde já participou do lançamento da Política Nacional de Educação Especial e daqui a pouco, às 5 horas da tarde, Lívia, ainda participa do lançamento do novo crédito habitacional para assentados.
Luciana, o primeiro discurso do presidente Jair Bolsonaro na abertura da Assembleia Geral da ONU foi muito criticado, né? Bolsonaro culpou indígenas, a imprensa e ONGs por queimadas e consequências da Covid-19. Isso foi o que os críticos disseram, né? Principalmente a oposição, e gerou ali uma polarização muito grande também nas redes sociais. Então, Luciana, nesse segundo discurso do presidente Jair Bolsonaro, a linha da narrativa dele mudou alguma coisa?
Ficou mais duro. A gente pode dizer que o presidente foi até mais enfático do que foi no discurso de abertura dos trabalhos na semana passada. O presidente deixou muito claro, ele refez críticas que ele tem feito às ONGs há muito tempo. Tem muita discussão envolvendo o trabalho das organizações não governamentais. O presidente disse que tem provas, por diversas vezes já ressaltou que é preciso investigar o que essas ONGs estão fazendo, faz muitas críticas, mas nunca apresentou provas concretas de que haveria alguma irregularidade. O presidente até anteriormente já disse, no ano passado, no início do ano, de que a questão das queimadas, a questão do desmatamento poderia ser incentivado por ONGs que querem, na verdade, o presidente faz questão de ressaltar muito esse desejo internacional de interferir na soberania brasileira sobre a Amazônia. É um desejo, de acordo com o presidente da República, dos demais países, colocar regras, definir o que pode e o que não pode ser feito aqui na região. Até por conta disso, ele repete muito que é a questão da soberania, que quem manda na Amazônia é o Brasil.
Está bem, Luciana Verdolim. Muito obrigada pelas informações que você trouxe aqui para a gente. Estaremos acompanhando. Até mais. Agora são 4:39. Senadores aprovam um convite para que o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, preste esclarecimentos sobre incêndios no Pantanal. A informação é de Vinícius Moura.
O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, foi convidado a prestar esclarecimentos no Senado sobre medidas de contenção e prevenção de queimadas no Pantanal. O convite foi feito nesta quarta-feira, após aprovação numa comissão temporária de ações de enfrentamento aos incêndios. O requerimento apresentado pela senadora Soraya Tronic, do PSL, afirma que a ida de Salles ao Congresso dará subsídio sobre a adequação da legislação atual, que rege as políticas de proteção da flora e fauna da região.
Para que ele venha conversar conosco, que venha dialogar, o ministro sempre foi muito aberto, uma pessoa muito fácil de lidar. Então, é por isso que eu já fiz questão de que possamos ouvi-lo o quanto antes, justamente para dirimir essas dúvidas, e eu sei que ele virá com muita facilidade.
Por se tratar de um convite, o ministro Ricardo Salles não é obrigado a comparecer à comissão. Segundo dados do Departamento de Meteorologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o fogo no Pantanal já destruiu 23% do bioma até 27 de setembro, um aumento de 122% em relação ao mesmo período do ano anterior.
E a taxa de desemprego no Brasil subiu para 13,8% no trimestre encerrado em julho, a mais alta da série histórica iniciada em 2012. Cerca de 13 milhões e 100 mil pessoas estão desempregadas, apontam dados da PNAD Contínua, feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A população ocupada passou para 82 milhões de pessoas, o menor contingente desde 2012. Além disso, o nível de ocupação também foi o mais baixo da série histórica, atingindo 47,1%, o que representa uma queda de 4,5 pontos percentuais em comparação aos três meses anteriores. Este é o sétimo aumento consecutivo do desemprego na taxa trimestral móvel. Todas as informações sobre a pesquisa mensal do IBGE você confere em nosso site jp.com.br. Ao acessar, logo na página inicial, tem a notícia. Desemprego tem alta histórica de 13,8% em julho e atinge 13,1 milhões de brasileiros. Está lá disponível para você logo na página inicial. Essa e outras notícias você confere no nosso site. Agora são 4:42, agora vamos falar com o repórter Rodrigo Viga, direto do Rio de Janeiro, sobre o novo líder do governo na Assembleia Legislativa do Estado. Quem foi escolhido por Cláudio Castro, o governador em exercício do Estado Carioca, é o deputado estadual Márcio Pacheco. É isso mesmo, Viga?
Exatamente. O líder do governo de Cláudio Castro na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro foi escolhido e será o mesmo deputado que liderou a bancada de Wilson Witzel até antes da bomba do rito do impeachment explorar. Estamos falando do deputado Márcio Pacheco, do PSC, a legenda, o partido de Wilson Witzel. Tem detalhes interessantes em torno dessa escolha. O governador em exercício, Cláudio Castro, foi assessor, trabalhou no gabinete de Márcio Pacheco. E Márcio Pacheco foi o primeiro deputado estadual do Rio de Janeiro denunciado recentemente pelo Ministério Público, no caso da rachadinha da Leste. Fala-se muito do Flávio Bolsonaro, mas são mais de 20 gabinetes sendo investigados por movimentações financeiras atípicas. Então, Márcio Pacheco volta a liderar a base governista na Alerj e foi o primeiro denunciado da rachadinha. Também já deu espaço no gabinete dele ao atual governador em exercício do Rio, Cláudio Castro, que volta e meia é alvo de denúncias e acusações. O Cláudio Castro está querendo formar uma base política, tanto que está oferecendo cargos e secretarias para deputados da Alerj. Quer melhorar essa interlocução com o parlamento, que era péssima, ruim, na época de Wilson Witzel, afastado por 180 dias e na iminência de ser empichado. Inclusive, nesta quinta-feira, aquele tribunal misto, que eu chamo de tribunal do juízo final, vai ter a primeira sessão, vai ser escolhida a relatoria, vai ser dado o prazo para que a defesa de Witzel se manifeste e depois eles vão se reunir para decidir se acata ou não a denúncia de crime de responsabilidade contra o Wilson Witzel. Se essa denúncia for acolhida, por maioria simples, são 120 dias de trabalho à frente para se aprofundar nas acusações, denúncias e suspeitas, para lá na frente esse tribunal do juízo final decidir se caça ou não o mandato de Wilson Witzel. Eu bato nessa tecla aqui na Jovem Pan, se o Witzel perceber que vai ser empichado, ele vai abrir mão do mandato para manter e garantir a continuidade dos direitos políticos. Para fechar essa turbulência, essa confusão danada na política do Rio de Janeiro, o Ministério Público Eleitoral pediu a impugnação da candidatura de Marcelo Crivella, prefeitura do Rio de Janeiro, com base na inelegibilidade decretada na semana passada. A defesa de Marcelo Crivella já está recorrendo ao Tribunal Superior Eleitoral. Continuam batendo naquela tecla, conhecendo bem o Brasil, a justiça brasileira, e que Crivella, apesar dos pesares, será candidato, sim, à prefeitura do Rio de Janeiro. Do Rio, Rodrigo Viga.
Muito obrigada, Rodrigo Viga, do Rio de Janeiro. A gente volta aqui para São Paulo. O governador João Dória anunciou que vacinação de médicos contra a Covid-19 deve começar ainda este ano em São Paulo. Vamos agora com o repórter Daniel Lian, que acompanhou a coletiva e tem mais informações para a gente. Boa tarde, Daniel.
Oi, Lívia. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Aqui no Palácio dos Bandeirantes, ainda há pouco, foi assinado o contrato entre o governo do Estado de São Paulo e a Sinovac, laboratório Sinovac, laboratório chinês, que está trabalhando em conjunto com o Instituto Butantan na vacina contra a Covid-19. Inicialmente, serão 46 milhões de doses, vêm da China, e até fevereiro, mais 14 milhões de doses, totalizando 60 milhões. Os profissionais da saúde serão os primeiros a serem vacinados no dia 15 de dezembro, a perspectiva para o início desta vacinação. O contrato é de 90 milhões de dólares e há perspectiva para que até o dia 15 de outubro, esta fase 3, em relação à testagem com os voluntários, aliás, hoje, completou-se aí o número de 7 mil voluntários, de 13 mil voluntários no total desta vacina. E até o dia 15 de outubro vão ocorrer os testes para depois, efetivamente, os resultados sobre esta vacina, se vai vingar ou não, serão aí divulgados e aí, com isto, haverá necessidade de aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O governo tem aí uma perspectiva de que haja uma brevidade por parte da Anvisa para esta liberação, para esta aprovação, até porque há uma urgência em relação à vacina. Por aqui, a comemoração também em relação aos números da pandemia, houve queda nos números, 23% a menos no número de casos, 14% a menos em relação aos óbitos. Antes, a média diária era de 250 mortes por dia, agora 161, ainda é um número muito alto, mas houve uma queda. 10 semanas consecutivas em relação a esta queda, sobre os números de ocupação de leitos de UTI, 44% é o menor número desde o início da pandemia, segundo o governo, e com isto, alguns equipamentos, alguns hospitais que estavam dedicados somente para a Covid-19, com a diminuição da demanda, eles começarão a ser desmobilizados. No entanto, segundo as autoridades aqui da área sanitária, serão desmobilizados de forma gradual. Então, há toda esta perspectiva E a vacina, né? Todos torcendo aí pela vacina, não há só a Coronavac, mas também a vacina de Oxford, vacina russa, diversas sendo desenvolvidas e que podem aí entrar à disposição das populações em todo o planeta. A torcida é para que isso aconteça o mais rápido possível. Então, a perspectiva aqui em São Paulo é de que no dia 15 de outubro sejam finalizados os testes, 15 de dezembro já o início da vacinação, prioritariamente nos profissionais da saúde, depois outras camadas, pessoal da educação, assim como populações mais vulneráveis, como indígenas, quilombolas, assim como o restante da população. A abrangência deve ocorrer até o mês de fevereiro aqui no estado de São Paulo, com essas 60 milhões de doses. Serão duas doses com uma distanciamento, com um distanciamento de 14 dias. Lívia.
Obrigada, Daniel Lian, chegando com boas notícias aqui pra gente. E agora a repórter Nani Cox nos atualiza sobre a agenda dos candidatos à prefeitura em São Paulo. Boa tarde, Nani. Como que foi a agenda dos concorrentes à prefeitura?
Boa tarde, Lívia. Boa tarde para todo mundo que acompanha. Ó, foi uma agenda até que cheia de entrevistas, atos, né, encontros com pessoas que são próximas ali dos ideais, dos candidatos. Foi uma agenda até que cheia, para alguns foi um pouquinho mais tranquila. Então, a gente vai passar aqui todos os compromissos feitos hoje pelos 13 candidatos. O candidato pelo republicano, Celso Russomano, foi à Federação Paulista de Jiu-Jitsu no início da tarde de hoje. O atual prefeito da capital, Bruno Covas, que é o candidato do PSDB à Prefeitura de São Paulo, participou de um encontro com pastores da Igreja Comunidade da Graça Ermelino Matarazzo e também visitou novas instalações do SAMU. Covas explicou que a reestruturação central do SAMU foi feita pelo proprietário do prédio e será paga pela Prefeitura junto com as parcelas do aluguel em um prazo de 5 anos. Guilherme Boulos, do PSOL, fez panfletagem em Santo Amaro. Márcio França, o candidato do PSB à Prefeitura da Capital, tem agendas internas, como gravação para o horário eleitoral, mas também no fim da tarde, França tem uma entrevista com um veículo de comunicação. Agora, o candidato do PSD, Andréa Matarazzo, começou o dia com uma participação aqui no programa Pânico da Jovem Pan. Sobre a Cracolândia, Matarazzo disse que a prefeitura tem culpa por deixar o tráfico tomar conta da região e completou que é preciso fiscalização ali naquela área. Mais tarde, ele tem uma reunião por Zoom com a Associação de Clubes Esportivos e Socioculturais de São Paulo. Já o candidato do Patriota, Arthur Duval, Mamãe Falei, fez gravações da campanha logo cedo. Mais tarde, ele também participa de uma entrevista para um veículo de comunicação. O candidato do PT, Gilmar Tato, visitou Parelheiros pela manhã, teve uma conversa com representantes também da comunidade judaica em um outro momento do dia. A Joyce Hasselmann, do PSL, fez gravações também para o horário eleitoral. Já Levi Fidelix, do PRTB, teve debates com a comunidade judaica e uma reunião com a Coordenadoria Estadual dos Conselhos Comunitários de Segurança. Agora à tarde, ele também participa de uma entrevista com a imprensa e uma live do grupo do IPTU. A candidata da Rede Sustentabilidade, Marina Elow, deu uma entrevista também hoje cedo. Agora, durante a noite, ela participa de uma live para o lançamento Lideranças Cívicas Acredito e também do programa de governo. Orlando Silva fez panfletagem na Zona Leste, participou de uma entrevista. Durante a noite, o candidato do PCdoB para a Prefeitura de São Paulo tem uma live com Jonathan Oliveira, que é candidato a vereador pelo partido. A Vera, do PSTU, também teve gravações pela manhã e, no fim da tarde, participa de um ato em frente ao Fórum Pedro Lessa pelo Dia Nacional de Luta em Defesa do Serviço Público. Não houve divulgação da agenda de campanha do candidato pelo PCO, Antônio Carlos. Lívia.
Nani, muito obrigada.
Boa tarde.
Agora são 4 horas e 52 minutos e agora há pouquinho eu falei que fazia 32 graus aqui na capital de São Paulo. Pois bem, aumentou para 33 graus. Então, se tá calor aqui, imagina no interior de São Paulo. Com um recorde de temperatura, a cidade de Bauru tem a tarde mais quente do ano. E quem traz esse destaque pra gente é o repórter Alexandre Pitoli. Boa tarde, Alexandre.
Boa tarde, Lívia. Boa tarde para você que acompanha mais esta edição do Jovem Pan Agora.
Lívia, Bauru, na região central do estado de São Paulo, registrou no início da tarde desta quarta-feira, por volta da 1h20 da tarde, o recorde de temperatura neste ano de 2020, 39,2 graus. O recorde também dos últimos 6 anos. No ano de 2014, havia sido registrado a marca de 39,1. Bauru enfrenta uma forte onda de calor neste mês de setembro. Há 3 dias, 37,7 graus de temperatura já era o recorde para o mês. E isso acontece no interior do Brasil. Na região noroeste do estado de São Paulo, ontem, terça-feira, Ilha Solteira registrou um recorde, 42,2 graus. Esta onda atinge estados da região sul, também sudeste, centro-oeste, alguns estados do norte e nordeste do Brasil. E promete ainda, para esta semana, segundo a Defesa Civil do estado de São Paulo, temperaturas acima de 40 graus e baixa umidade relativa do ar. Alexandre Pitoli, para a Rede Jovem Pan.
É calor para todo mundo. Mudando de assunto, o consumo da indústria de máquinas e equipamentos cresceu 6,6% em agosto, na comparação com julho. Sobre isso, Marcelo Matos está ao vivo em nossos estúdios e traz mais detalhes para a gente. Boa tarde, Marcelo.
Boa tarde, Lívia. Você falava de calor e aqueceu, portanto, o mercado aí de bens de capital, a Associação Brasileira de Máquinas e Equipamentos, né? Quer dizer que é um setor importante, porque a produção de máquinas, os equipamentos, eles são os considerados aí bens de capital e demonstram aí a capacidade econômica do país. Claro que pós-pandemia, né, a situação agora volta ao normal, de acordo com a Abimac, que é a associação que congrega os produtores aqui no setor, e justamente isso. Então, depois do, antes da pandemia, agosto é o mês mais próximo justamente aí de uma estabilidade, de um retorno da atividade econômica. O faturamento líquido houve uma 0,4% uma queda em agosto em relação a julho, uma estabilidade, mas fica aí a grande expectativa de fato aí de uma retomada pelo menos até o final do ano em relação aí a uma normalidade no setor. E isso inclusive na comparação de agosto desse ano com o ano passado, houve até um crescimento de 4,4% nesse ano, Lívia.
Está bem, Marcelo. Obrigada pelas informações. Que bom que está tudo voltando ao normal. Agora são 4 horas e 55 minutos. O Jovem Pan agora está terminando. Em seguida, você acompanha o 3 em 1 na apresentação de Paulo Matias. Eu quero te agradecer pela companhia, pela audiência. Te espero amanhã às 4 da tarde. Uma ótima quarta-feira. Até mais.
Jovem Pan, agora.
At Metro, you get everything you need to rule your school year. Right now, get a new phone and tablet on us when you switch. Plus, enjoy high-speed data on both devices for just $75 a month. And with one Amazon Prime membership included, you can watch Amazon Originals, movies and shows, stream endless music, and enjoy free shipping. Metro by T-Mobile, rule your day. With new lines of service after rebate redemption plus sales tax and activation fee. Offer valid for new Amazon Prime members. Amazon Prime has a $12.99 a month cost. Restrictions apply.
O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível. Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência que é tradição da Jovem Pan.
Ninguém mais está preocupado com o fato do troço ser ilegal.
Então tá ficando até um pouco engraçado.
Para isso aí, mas eu me espanto.
Reitero, nunca fez nenhum tipo de gesto autoritário ou ditatorial?
Sim, para investigar aqueles que estão nos investigando.
Mas ainda tem muito abuso por aí.
É exatamente o que ele disse na reunião, nada.
Isso é um absurdo, são hienas que se aproveitam de um momento de fragilidade assim.
Os principais fatos da política e da economia, analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Com... Jovem Pan News. Jovem Pan.
Você que fica ligado na programação da Jovem Pan pode ser também comentarista dos principais assuntos do dia.
Como é que é?
Fernando Martins, abre as câmeras e os microfones da Jovem Pan para você debater e opinar sobre os temas quentes do noticiário do Brasil e do mundo.
Alô? Bom dia, Fernando, tudo bem?
Bom dia, tudo em ordem?
De terça a domingo, a partir da meia-noite.
É verdade.
Tamo junto na Pan.
É, você tá aqui na Jovem Pan, meu amigo.
Um bate-papo bem-humorado, que dá voz aos ouvintes e internautas.
É assim que funciona um programa de rádio e televisão, como na casa das pessoas. Eu convido quem eu quero que vá na minha casa. Mas aqui, a gente convida todos.
Ao vivo, na Jovem Pan News e no aplicativo Panflix.
Obrigado a todas as afiliadas, as emissoras espalhadas pelo país.
Tamo junto na Pan.
Como é que é?
A notícia que você quer saber.
Nós estamos fazendo política de uma maneira diferente. Da forma como vinha sendo feita, não podia dar certo.
A notícia que você precisa saber.
Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua cota de sacrifício.
24 horas com você, no seu rádio e na internet. Jovem Pan.
E aí, pessoal, aqui é o Vitor Brown, âncora de Os Pingos nos Is. Você já tem o Panflix, a TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. É de graça, eu já baixei o meu.
Os fatos que movimentam o Brasil, o mundo. A informação que você precisa. Jovem Pan, acima de tudo, a verdade. Três em um. Três olhares sobre política, cultura, economia.